Estamos recebendo a chefe do cartório eleitoral de Uruçanga, doutora Isabel Anacleto Plácido. Doutora, pergunta aqui pelo 3465-1055, que é o nosso telefone, se pessoas com mais de 70 anos são obrigadas a votar.
Não, obrigatoriedade não existe, tá? Para eleitores entre 16 e 17 anos e os acima de 70 anos, o voto é facultativo. Quer dizer que essas pessoas votam se quiserem, mesmo que tenham título, certo? O nosso sistema automaticamente já entende que o voto não é obrigatório e não há nenhum tipo de penalidade para elas se não votarem.
Uhum. Mas parece que tem uma, mesmo os que acima de 70 anos, é um público assíduo na vota, não, doutora?
Sim, é algo que eu notei já quando comecei aqui em 2012, né? Como essas pessoas se interessam, né? Para deixar tudo certinho a situação delas, está indo votar ali. Então, a gente já tem até aquele horário que a gente sabe, já de manhã cedo, né? Já a primeira coisa que essas pessoas fazem, ou a segunda coisa, a primeira coisa é acordar e tomar café, né? Uhum. Já ir votar.
São assim. Os primeiros da fila.
Isso,
né?
É até bonito de ver, na realidade. É.
Tive problemas com o CPF no imposto de renda. Poderia ter problemas para votar?
Tá. Para votar, não. Tá? Há uma certa confusão com relação a CPF e título de eleitor. Tá? Até vou repassar a informação que a Receita Federal passou para a Justiça Eleitoral quando questionada, tá? A respeito da relação dos dois documentos. Gente, o CPF ele não cancela por causa de um cancelamento do título ou suspensão do título. Tá? O que acontece é que, às vezes, por qualquer outro motivo que não tem nada a ver com o título, esse CPF é cancelado, né? E se, ao mesmo tempo, na hora que a pessoa for regularizar esse CPF, o título também estiver cancelado, tem que resolver primeiro o título, tá? Essa é a relação. Mas não está impedido de votar, tá? Não tem relação com votar o CPF com votar também.
Documento a carteira de identidade.
Sim, desde 2010 há uma decisão judicial dizendo que o documento indispensável para votar é apenas a identidade. Só que nós agradecemos bastante se o eleitor poder levar também o título, porque isso auxilia bastante o mesário na hora de fazer a identificação dele.
Uhum. A previsão de quando os mesários serão chamados?
Olha, nós não fechamos ainda a questão de agregação, mas eu acredito que em torno de 520 e poucos mesários. Fora, nós temos ainda algumas dezenas de auxiliares, delegados de prédio, outros tipos de convocados também.
Isso deve ser nos próximos
e
dias.
E já chegando aí, é só liberar os sistemas, a gente já vai estar enviando as convocações, tá, gente? Aliás, abraço para os mesários aí.
Os mesários,
nós temos em torno de 80% de voluntários, inclusive. Muito bom.
Um bom número, né?
Ótimo.
Um bom número. Uhum. O ouvinte pergunta aqui, posso usar o app para identificar o eleitor na hora da votação? Acho que é a carteira digital, né?
É o aplicativo da Justiça Eleitoral chamado e-título. Tá?
Está
disponível tanto para iOS quanto para dispositivos Android. Inclusive, eu oriento que quem puder baixe. Tem várias funções nesse aplicativo de utilidade, tipo, onde votar, você pode pesquisar onde, de repente, algum conhecido vota, caso ele não saiba, está ali, tirar certidões de quitação, inclusive, se voluntariar para mesário, importante. É bem interessante esse aplicativo. Você pode, se no aplicativo estiver aparecendo a sua foto, ou seja, já é um indicativo que a pessoa tem biometria coletada, ela serve como identidade. Se não tiver essa foto, então você precisa levar a identidade também, tá?
Uhum. Em caso de irregularidades, a denúncia é feita para a Polícia Militar ou para a Justiça Eleitoral?
Isso depende de qual tipo de irregularidade, tá? A Justiça Eleitoral sempre pode orientar, em qualquer caso, tá? Mesmo que não seja com a gente indica, né, onde uhum. que a pessoa deve fazer. O interessante é que ela pode usar até aplicativos. A gente acabou de falar do e-título, né?
Uhum.
Tem outros aplicativos interessantes, e tipo o Pardal, que é especificamente para propaganda irregular. Propaganda, não questão de crime eleitoral, tá? O eleitor pode baixar esse aplicativo e ver lá a propaganda, pode tirar foto, né? E encaminhar, e isso vai ser analisado depois. No caso de crimes, há uma página específica do Ministério Público para receber denúncias. E tanto num caso quanto no outro, gente, não pode ser feita denúncias anônimas, ainda que quem faça possa solicitar que o nome dela não apareça. Tá? Ou seja, a Justiça Eleitoral vai saber quem é que fez, mas ela não vai divulgar isso.
Uhum. A biometria é necessária esse ano para votar?
Necessária não. tá? Mas nós recebemos a informação que a biometria vai estar habilitada lá na urna. Ou seja, quem já tiver a biometria coletada, né, a urna vai identificar e vai solicitar, então, que ela coloque lá a digital dela. Quem não tiver, não se preocupe. A exemplo lá de 2018, lembra, quando a biometria estava habilitada, vai votar do jeito tradicional, né? Só usando a identidade realmente para a identificação.
Muito bom. Esclarecemos algumas dúvidas. A doutora vai voltar aqui provavelmente. Vamos renovar esse convite. E perguntem mesmo, viu, gente? Pergunta a dúvida. O nosso objetivo aqui é esclarecer mesmo as dúvidas. Outros ouvintes não é pergunta, só reforçam. 71, 73 anos, aqueles que a avó tem 80 e faz questão de votar. E acho que é isso mesmo. Eu reforço sempre aqui na questão política, separando de novo a questão técnica, que é a nossa orientação para a questão política, independente qual é a sua preferência mesmo. Eu não acho que não vou votar nenhum em candidato, escolha alguém, mas eu escolhi e errei. Eu também, vote, é um papel do cidadão, vote, escolha alguém, pense, tenha um bom tempo. E faça, né, exercer esse direito de cidadania e essa democracia. Eu acho que a justiça eleitoral pensa da mesma maneira, não, doutora?
Exato. Vote com consciência, pense bem, né? E é isso aí.
Meu filho fez 18 anos em abril, não fez o título, pode ter problema?
Ah, eu estava esperando esse tipo de pergunta.
Chegou a última,
gente. Não, porque realmente a gente recebeu várias perguntas, tá, a respeito disso. Não fez, e agora? Ah, inclusive estão pedindo para ele conseguir um emprego, para se matricular na faculdade. O que faz? Não se preocupa, quase tudo tem resolução e para isso tem, tá? Nesse período que o cadastro está fechado, a gente não vai fazer novos títulos, nem vai transferir, não vai alterar nenhum tipo de dado dentro do cadastro. É um período necessário para a organização das eleições. Mas a gente pode fornecer uma certidão para essas pessoas que não têm título, dizendo assim, exatamente isso que eu falei. Olha, essa pessoa esteve aqui, procurou a gente para fazer o título, mas o cadastro está fechado, por lei a gente não pode fazer o título dela, né? E essa certidão vai valer até o dia 7 de novembro. Por quê? Porque a partir do dia 8 de novembro o cadastro vai reabrir, então essas pessoas vão poder fazer o título, ir até o cartório fazer o título.
Muito bom, respondido então. Lembrando também, né, que você pode enviar aí... é verdade, você pode mandar durante o nosso horário do Comando Marconi, nós vamos estar registrado aí para a próxima entrevista, né? Porque hoje já não dá mais tempo, mas as questões envolvendo aqui as dúvidas da Justiça Eleitoral, está chegando mais pergunta, mas o que chegou também foi o final do programa. Doutora, obrigado pela gentileza, volte mais vezes, é muito bom contar com a senhora aqui no programa.
Aí eu que agradeço.